Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião, que tem duas partes. A primeira parte tem a ver com uma audição com o senhor presidente do Instituto de Formação Profissional, audição que vem na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Cumprimento o senhor presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional e também a sua comitiva. Esta nossa audição vai ter a duração de 65 minutos, 1 hora e 5 minutos. Apenas vai ter uma ronda, de perguntas que irão ser colocadas pelos grupos parlamentares. E para darmos início à mesma, eu passo a palavra ao Bloco de Esquerda para fazer, durante 5 minutos, a apresentação do respectivo requerimento. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional e a sua comitiva. Cumprimentar também os trabalhadores e formadores que estão aqui a assistir a esta audição e, muito rapidamente, porque o tempo também é curto, o objetivo do requerimento e do pedido de audição que o Bloco de Esquerda fez tem a ver com, obviamente, com o processo que está a decorrer do PrevPap, nomeadamente no IFP. E sabendo que o IFP é um serviço público de emprego nacional e, portanto, tem uma missão muito específica no que toca ao emprego no nosso país, mas, no entanto, tem sido um mau exemplo no que diz respeito às suas próprias práticas laborais internas, nomeadamente desde há vários anos com o recrutamento de profissionais por via de falsos recibos verdes, e estamos a falar de professores, de formadores, de técnicos de orientação, reconhecimento e validação de competências, estamos a falar de assistentes sociais, conselheiros de orientação profissional e, portanto, estamos a falar de uma série de profissionais que desde há vários anos sempre trabalharam e sempre dedicaram a sua vida profissional ao IFP, mas sem ter o respectivo vínculo profissional a esta entidade. E não por acaso, ao abrigo do PrevPap, há de facto centenas de trabalhadores que serão regularizados, mas, no entanto, este processo não está isento de falhas e de falhas bastante graves que nos têm sido reportadas ao longo dos últimos meses. Já agora, estas falhas também têm acontecido com outros setores onde o PrevPap está a decorrer, mas aqui preocupa-nos de sobremaneira. E, portanto, sabemos que concorreram ao PrevPap 1.581 formadores, vou-me focar neste momento na questão dos formadores, dos quais 832 tiveram pareceres favoráveis da CAB. Ao mesmo tempo, sabe-se também que o IFP apenas pretende abrir, estas últimas informações, 446 vagas a concurso e que pretende, desta forma, manter os restantes formadores a falso recibo verde. E, portanto, questionar, em primeiro lugar, porque é que existe esta discrepância entre o número de pareceres favoráveis e, portanto, de trabalhadores que deveriam estar a ver o seu vínculo regularizado por essa via e o número de vagas que estão abertas a concurso para formadores, porque ainda é uma diferença bastante grande e a concretizar-se deixará, obviamente, muita gente de fora e também achamos que esta posição não é compreensível, especialmente se atentarmos à própria Lei 12/2017, que de facto implica que todas estas pessoas que tiveram pareceres favoráveis tenham que ser integrados. E, portanto, existem também outros erros que nos têm sido reportados neste processo que importa clarificar porque estão a criar também uma sensação de injustiça e de erros que podem prejudicar definitivamente a vida de muitas gentes e de muitas pessoas e perguntar como é que se justificam também estes erros que têm sido reportados. Dados errados nas listagens que foram publicadas a 29 de junho, sendo que existiram nestas listagens 813 pareceres negativos, mas a indicação que tem existido é que os dados que estão aqui referidos, nomeadamente no que toca à questão das horas de trabalho, existem muitos dados errados e perguntar, obviamente, como é que é possível o IFP fornecer dados que não correspondem à situação efetiva destes trabalhadores. Mesmo os pareceres positivos tem este tipo de erros e, portanto, não se percebe aqui o que é que se passou e importa clarificar essa mesma situação. lá está, porque pode deixar muita gente de fora. Novamente, como é que se conjuga o número de parceiros favoráveis com o número de vagas a concurso? O que é que vai acontecer, considerando esta diferença, e não abrindo mais vagas a concurso, o que é que irá acontecer aos restantes trabalhadores que tiveram um parecer favorável? Vão ser ignorados, vão ser mantidos no IFP com vínculos que não são os corretos para a sua posição profissional? Vão abrir mais vagas a concurso? O que é que vai acontecer? E, portanto, são uma série de questões que estão associadas aos formadores que denotam que algo está muito errado com o processo de regularização de precários dentro do IFP, quando deveria ser o próprio IFP, pela sua natureza, pela missão que o próprio IFP tem, deveria ser o primeiro a fazer um processo que não tivesse tantos erros e que pusesse em causa o posto de trabalho de tantas e de tantos formadores e trabalhadores. E, além dos formadores, nesta fase inicial, queria lhe colocar também uma última questão que tem a ver com o falso outsourcing na linha de apoio no call center que existe associado ao centro de atendimento do IFP. Porque também temos indicação que grande parte destes trabalhadores que estão neste momento contratados através de uma empresa de trabalho outsourcing chamada EGOR, que viram também pareceres negativos, sendo que correspondem objetivamente a necessidades permanentes, há vários anos a fazer a mesma tarefa, têm a sua relação não é com a EGOR, na verdade, a não ser o contrato de trabalho, porque tudo aquilo que fazem e onde trabalham e a quem respondem e o horário de trabalho e por quem respondem é o IFP, não é a EGOR. E, portanto, perceber aqui também o que é que o IFP pensa sobre esta questão do falso outsourcing, se pretende ou não regularizar estes trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ultrapassou o seu tempo. Vou tentar ser tolerante também com as demais intervenções. Passo a palavra ao Sr. Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem 10 minutos como tempo para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e aproveito desde já para agradecer a intervenção da Sra. Deputada, que muito me ajuda a balizar as principais razões desta audição e a que tentarei corresponder da melhor forma. Permita-me, no entanto, Sr. Presidente, duas ou três notas iniciais que me parecem úteis para uma leitura mais abrangente da problemática que esteve na origem da audição. A primeira nota refere-se necessariamente ao quadro genérico em que se desenvolvem as atividades de formação profissional realizadas por uma rede desconcentrada de centros de emprego e formação profissional do Instituto e que visam responder de forma ajustada quer às necessidades do mercado de trabalho, quer às necessidades de qualificação da população portuguesa, sobretudo daqueles que se encontram em situação de desemprego, por forma a contribuir para reforçar a sua empregabilidade. A oferta formativa é vasta e diversificada e necessariamente tem de ser definida em função de um conjunto de fatores e elenco de uma forma meramente exemplificativa. A evolução do desemprego se reflete no volume, mas também no perfil dos desempregados, exigindo respostas específicas e muito diferenciadas para dar satisfação às necessidades de cada formando. Da necessidade de responder ao desenvolvimento de competências dos ativos empregados, que constitui outro grupo a quem a atividade do Instituto se dirige e que também ele impõe a necessidade de diversificar a oferta de formação, e da evolução do comportamento da economia que influencia de forma muito direta as necessidades de qualificação ou requalificação das pessoas. Finalmente, das próprias especificidades territoriais. O que faz falta hoje numa determinada região, em função, por exemplo, de um processo de insolvência, de falência ou de um novo investimento, não é seguramente idêntico à necessidade de outra região e não se repete de forma cíclica. Aliás, basta olhar para a evolução dos dados de execução da formação profissional do Instituto para rapidamente se concluir que a atividade do IFP varia de região para região, de ano para ano e procura ajustar-se às necessidades da economia regional e das empresas quanto à qualificação dos ativos empregados e dos desempregados através do desenvolvimento de ações de formação profissional. Note-se, no entanto, que para além da formação que é ministrada de acordo com o Catálogo Nacional de Qualificações, existe também a necessidade de se construírem percursos de formação à medida das necessidades das empresas, que são naturalmente muito variáveis. Portanto, estou a falar de percursos extra-catálogo. Acrescem os impactos da digitalização da economia, que abundam mesmo para, no futuro, a extinção de algumas profissões que conhecemos, ou a sua transformação, o surgimento de outras, e que determinam também uma constante adaptação da oferta formativa. Ora, estes são apenas alguns dos fatores que determinam a especificidade e a volatilidade da formação profissional, que exigem com alguma frequência que os conteúdos das próprias ações de formação tenham de ser adaptados para responder às novas exigências de algumas profissões e para cujo exercício a aquisição de competências específicas é absolutamente decisivo. Atualmente, a especificidade e a volatilidade da formação, em sentido mais lato, exigirá certamente uma boa dose de flexibilidade na organização da oferta formativa, de par com a estabilidade, previsibilidade e qualidade de um quadro de recursos humanos motivados, permanentemente atualizados, que assegurem a gestão do processo formativo aos diferentes níveis. É na prossecução destes objetivos que o IFP está particularmente empenhado, embora que este não é um processo fácil e com soluções imediatas. Bem pelo contrário, no Instituto sabemos bem quais são os desafios que se colocam ao Serviço Público de Emprego, não só porque os vivemos diariamente, mas sobretudo porque acreditamos que o Serviço Público de Emprego é um instrumento fundamental para o reforço da nossa coesão económica e social. Temos bem consciência da importância das pessoas que trabalham no e para o IFP, porque o IFP são pessoas que trabalham para outras pessoas. E eu gostava de deixar isto muito sublinhado. A segunda nota não pode, pois, deixar de abordar a questão dos recursos humanos do Instituto no quadro da missão, que aliás já foi recordada. Ora, para a prossecução das suas atribuições, a IFP conta atualmente com cerca de 3.200 trabalhadores, distribuídos pelas carreiras gerais previstas na Lei 12A de 2008 e para as quais transitaram em cumprimento desta mesma lei depois de um processo complexo e moroso que se arrastou por vários anos. Anote-se, por outro lado, que este quadro de efetivos representa uma estrutura composta por uma grande maioria de técnicos superiores, cerca de 2/3, quadros altamente especializados e com uma vasta experiência forjada no dia-a-dia do serviço público, como aliás acontece com todo o efetivo, e que desempenham as mais diversas atividades. A todos eles, aos trabalhadores do IFP, deve-se certamente à atuação positiva do nosso Serviço Público de Emprego nas mais diversas frentes de trabalho, que vão desde o ajustamento entre a oferta e a procura de emprego até à implementação das políticas ativas de emprego e de formação profissional. É, pois, ao livro deste quadro, gostaria de deixar uma última nota para abordar o ponto de situação do PREF-PAP no IFP. Assim, na sequência da publicação da Lei 112, que estabelece o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, o Instituto de Emprego e Formação Profissional foi chamado a dar o seu parecer fundamentado sobre os requerimentos referentes às funções exercidas por um conjunto de profissionais e que eu gostava de elencar. Formadores, mediadores, técnicos de orientação, reconhecimento e validação de competências, técnicos de serviço social, técnicos de orientação profissional, estagiários PEPAC, contratos outsourcing a termo resolutivo e que foram submetidos, estes pareceres, submetidos oportunamente à Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. No que se refere aos formadores especificamente, o processo de regularização é particularmente complexo, considerando que o IFP, como todos sabem, é um organismo central, com jurisdição em todo o território nacional, dispondo, para tanto, de serviços desconcentrados que integram as seguintes regiões, as 5 regiões NUTS 2, para além das unidades orgânicas locais espalhadas um pouco por todo o país, de norte a sul, e onde estes profissionais têm vindo a exercer a sua atividade formativa. Para a complexidade deste processo, concorre também o facto de o apuramento dos dados, obviamente, terem que emergir destes próprios serviços desconcentrados do Instituto e por terem referência, e particularmente por referência, digamos, a um elevado número de interessados. Aliás, já foi dito, digamos, já foi avançado, digamos, o número de requerimentos e, por conseguinte, se compararmos com todos os requerimentos de todos os outros, nós verificamos que, efetivamente, é a esmagadora maioria daqueles que requereram a regularização do seu vínculo. Neste momento, o processo encontra-se em fase de análise da audiência dos interessados, como sabem que, relativamente aos pareceres negativos, e esta fase da audiência, que eu julgo que teria terminado na passada sexta-feira, julgo que haverá dois ou três dias ainda de carência, e, portanto, esta audiência de interessados é uma formalidade essencial do próprio procedimento administrativo. É exatamente esta fase, a fase própria para corrigir os erros e para ajudar a administração a aperfeiçoar a sua decisão. No fundo, basicamente é este, digamos, a rácio desta formalidade que, como digo, é essencial. E isto relativamente aos pareceres favoráveis emitidos pela CAB quanto a um certo número de formadores. Ora, eu gostava de o dizer muito claramente, na sequência de um conjunto de reclamações que, entretanto, foram chegando ao Instituto, ou de informações que, entretanto, foram chegando ao Instituto, logo quando foi publicada, digamos, esta lista dos pareceres desfavoráveis, foi de imediato determinada uma reanálise aos dados dos processos individuais dos formadores com pareceres negativos, com o objetivo de verificar os respectivos requisitos de elegibilidade. E isto foi feito imediatamente em todo o país, de norte a sul. O IFP, com vista a acautelar a absoluta correção dos atos instrutórios, informou a CAB, na semana passada, de que se verificou a existência de um conjunto de incorreções no carregamento do sistema de informação, por exemplo, a contabilização de horas contratualizadas versus horas ministradas, a atividade desenvolvida em mais que um centro de formação, enfim, digamos, a fonte, a origem, digamos, do erro é, digamos assim, diversificada e, por conseguinte, tanto aquilo que se conseguiu apurar, efetivamente, depois posso acrescentar também um ou outro motivo que tem a ver exatamente com a consideração de outras horas em que estes formadores não estavam exatamente a fazer monitoragem, mas estavam a participar em júris ou em provas de avaliação ou de elaboração de provas e que também elas deram origem, digamos, a estas incorreções. E estas correções foram de imediatamente, portanto, os processos, como eu digo, foram imediatamente analisados e as correções foram feitas e o IFP transmitiu exatamente à CAB, digamos, estes erros e transmitiu à CAB, efetivamente, a lista correta daquilo que resultou das conclusões desta análise. Aliás, encontra-se a ser concluído o exercício de verificação de todos os dados dos processos individuais que serviram à base de emissão de pareceres da CAB, cujos resultados serão também transmitidos oportunamente, digamos, a esta estrutura. Senhor Presidente, senhores Deputados, para terminar, e peço desculpa que já me alonguei, digamos, demasiado, gostava de deixar, digamos, esta mensagem em conclusão. O IFP está empenhado desde a primeira hora em dar cumprimento ao determinado por este Parlamento de forma rigorosa, célere e colaborativa, sendo prova disso os concursos já abertos e em curso. Muito obrigado pela vossa indulgência, pela vossa atenção e estou inteiramente à vossa disposição.
Muito obrigado. Vamos entrar na nossa ronda. 5 intervenções, 5 minutos para cada uma delas. Passo a palavra à deputada Carla Barros, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. E a resposta do Sr. Presidente, e já foi informado também de outros elementos da sua equipa, será dada conjuntamente no final desta ronda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os formadores aqui presentes, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados. cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional e a comitiva também que o acompanha. O Sr. Presidente sabe, certamente, que o PSD acompanha com muito interesse a atividade do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E lamentamos que a primeira vinda do Sr. Presidente cá ao Parlamento seja para se expor a um aspecto tão negativo como este, de erros que estão relacionados com a integração dos trabalhadores precários. Enfim, erros que estão relacionados com a falta de compromisso deste Governo nesta matéria e que o Sr. Presidente certamente tem o mandato para o cumprir naquilo que é esta intervenção e esta integração dos formadores no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Dizer-lhe que para nós o IFP é uma organização relevantíssima pela importância que tem junto dos jovens, dos ativos empregados e desempregados e também pela importância que vai tendo na economia, junto das empresas e, para isso, também uma palavra aos trabalhadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que sempre os vimos como trabalhadores altamente motivados e altamente capazes, que diariamente vestem a camisola do Instituto de Emprego e Formação Profissional sem nunca questionarem a missão pública que enfrentam. Dizer-lhe que nos últimos dias, nos últimos meses, o Grupo Parlamentar do PSD tem recebido inúmeras exposições dos trabalhadores do Instituto de Emprego. Exposições que vêm da parte dos formadores cujo compromisso assumiram para a sua integração, mas também exposições de trabalhadores que já estão nos quadros, consolidações da mobilidade intercarreiras que não acontecem e, portanto, uma série de problemas que reflete alguma falta de rigor, de justiça e de equidade no tratamento destas matérias de gestão de recursos humanos. E, posto isto, dizer-lhe algo que também não é novidade. O PSD, desde o início, votou contra e não acompanhou esta metodologia em particular da integração dos trabalhadores precários, porque detectamos desde o início falta de rigor, falta de transparência, falta de critérios de equidade e justiça. E, aliás, a prova disso é que este processo não avança, não se inicia e os erros são evidentes e estão sempre a ser expostos publicamente. E, portanto, face a isto, Sr. Presidente, o PSD tem três questões para lhe colocar. A primeira questão, e antes de entrar nas três questões, apenas dar aqui uma ressalva. Tal como nós somos capazes de apontar neste momento os erros e as falhas que estão inerentes a este processo, também vamos ter a capacidade, no futuro, à medida que os processos venham a ter desfechos felizes, de os considerarem e, com a mesma legitimidade que hoje apontamos o dedo, vamos sim reconhecer quando o trabalho começar a ser bem feito e de forma adequada. A primeira questão, das três que eu tenho para lhe colocar, Sr. Presidente, prende-se com o seguinte. O PSD gostaria de saber se na seleção que Vossa Excelência vai fazer na integração dos formadores, para além dos critérios relacionados com a antiguidade, com o número de horas de formação, se vai associar a isso critérios relacionados com o plano de formação que tem a levar a cabo, ou seja, se os perfis que vai integrar garantem a continuidade e a execução do plano de formação que o IFP tem a levar junto das empresas e dos ativos empregados e desempregados e de jovens. A segunda questão, Sr. Presidente, é perguntar-lhe se esse plano de formação existe. E se existe, pergunto-lhe se esse plano teve a participação ativa dos parceiros que têm assento nos conselhos consultivos, ora representantes dos trabalhadores, ora representantes das empresas, e se também teve a colaboração estreita e a participação ativa da Agência Nacional para a Qualificação e para o Ensino Profissional. A minha terceira questão e última prende-se, Sr. Presidente, com os últimos dados publicados no Boletim Estatístico do Emprego Público, que saiu agora em junho. E este Boletim Estatístico do Emprego Público revela-se algo, como o PSD referiu há dias, alarmante. E é alarmante porque, de 31 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2017, este governo criou mais 48% de trabalhadores em prestação de serviços, ou seja, a recibos verdes. E reflete, isto é um documento oficial, Sr. Presidente, não tem nada de comentário político, é oficial, e este documento refere que, então, de 2.589 prestadores de serviços, estou a falar agora do Ministério do Trabalho, passamos para 6.113. E aqui é referido que este aumento deve-se ao elevado número de contratação de trabalhadores a recibos verdes levado a cabo pelo IFP. Ora bem, isto é contraditório. Pretende então o PSD que Vossa Excelência reaja. Como é que é possível o IFP, que tem em mãos um programa de integração de trabalhadores precários, de formadores, está a contribuir de forma exponencial para o aumento de trabalhadores precários? Vou terminar, sim, Sr. Presidente, estou já na minha terceira questão. Como é que é possível o Instituto de Emprego estar a contribuir com o aumento constante de formadores, de contratar trabalhadores da prestação de serviços, quando o sinal que deveria ser dado neste momento era de estar em marcha o plano de regularização extraordinária de integração dos trabalhadores precários, era de estar a reduzir e não a contratar mais prestadores de serviços e era sim de se estar a diminuir a precariedade. Portanto, Sr. Presidente, os dados da economia são dados que o PSD já elogiou, que reflete que a economia está com dados positivos, e o senhor não acha
que
há aqui alguma contradição com o aumento de número de trabalhadores a recibos verdes que Vossa Excelência está a aumentar e está a contratar cada vez mais com os dados da economia? O que é que está a acontecer, Sr. Presidente, no Instituto de Emprego e Formação Profissional? Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Araújo, do Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional e sua delegação e todas as formadoras e formadores aqui presentes. Agradecer também os contributos e esclarecimentos que o Sr. Presidente do IFP nos está a prestar aqui neste momento acerca de todas as questões que constam do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Para o Partido Socialista é uma enorme satisfação termos neste governo socialista uma vontade política de combater verdadeiramente a precariedade e ter a coragem e a responsabilidade de iniciar este processo, que é de uma complexidade enorme, todos nós sabemos isso, e por isso mesmo e naturalmente tem aspectos que têm e devem ser melhorados. Mas é por isso mesmo que aqui estamos. E pela importância que o Partido Socialista dá ao escrutínio, à transparência e ao rigor. E porque é possível errar, importa que esses erros sejam realmente assumidos e sejam, com a brevidade possível, corrigidos. Este é o modo de funcionamento dos governos socialistas, não nos podemos esquecer nunca disso, bem diferente, felizmente, dos governos de direita, que fizeram precisamente o oposto. Desenvolvendo processos de uma verdadeira desumanização da administração pública. Não podemos esquecer, e tenho todo o gosto em relembrar, o processo de requalificação, as centenas de centros, novas oportunidades que foram fechados. É interessante como e agora a senhora deputada do PSD referiu que dão muita importância à formação quando eu era uma profissional da RVC e saiu num centro de novas oportunidades. Vocês foram perguntar, vocês foram saber o que é que realmente se fazia nos centros de novas oportunidades, qual era a importância de todos estes técnicos a nível nacional. nem perguntaram nada, não quiseram saber. Os vossos processos estão decidir e atuar. Não interessa avaliar, não interessa mais nada. Mas, felizmente, também é importante salientar que vocês votaram contra, assim como bem disse a senhora deputada Carla Barros, votaram contra todo este processo de regularização dos precários e, felizmente, que votaram contra, porque realmente é a grande diferença entre vocês e nós. Não nos podemos esquecer, entre os senhores deputados do PSD e CDS e entre os senhores deputados do Partido Socialista, não nos podemos esquecer que nunca houve um processo como este. Congratulamo-nos por, ao fim de todos estes anos, centenas de formadores, e nós temos aqui várias pessoas que há 15 anos ou mais de 15 anos se encontram nestas situações e que finalmente vão ter as suas situações laborais regularizadas e terem finalmente um contrato de trabalho que lhes dê segurança e tranquilidade. Não podemos esquecer, no entanto, que a diferença entre os verdadeiros prestadores de serviços, que eu acho que é uma questão que deverá ser realmente bem definida. Apesar de toda esta complexidade, é um processo verdadeiramente democrático e é um processo de valorização dos trabalhadores. Gostaria de perguntar ao Sr. Presidente quantos trabalhadores serão integrados e se estes trabalhadores serão apenas formadores ou também englobam outro tipo de profissionais. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo de seguida a palavra outra vez para a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Cinco pontos e um ponto prévio relativamente ao debate mais político que se está aqui a ter. O processo de integração de precários do Estado é um processo importante, é um processo que valorizamos, mas é um processo que, como é óbvio, como qualquer tipo de processo, e porque não somos irresponsáveis, quando existem falhas, apontamos e tentamos resolver as falhas. A questão aqui é que, ouvindo a intervenção do PSD, até parece que o PSD quer resolver problemas. O PSD não quer resolver problemas porque nunca quis, porque os criou e foi contra a integração de precários. Eu não interrompi nenhum deputado nas suas intervenções. E, portanto, Sr. Presidente, pedia que não fosse interrompida também. E, portanto, foram sempre contra, votaram contra o processo, não querem ser parte da solução e vêm agora aqui dizer que se as coisas até correrem bem, se as pessoas até forem integradas, até vão ficar contentes, pois, mas esse argumento não cola porque as pessoas sabem quem é que votou contra e sabem quem é que esteve contra e sabem quem é que promoveu a precariedade no nosso país, seja no público, seja no privado, durante anos a fio. E, portanto, novamente, Sr. Presidente, eu não interrompi nenhum senhor deputado. E, portanto, as pessoas sabem o que é que se passou. Sr. Presidente do IFP, sobre as suas respostas e sobre as questões que lhe coloquei. Uma primeira questão tem a ver com o facto de ter dito que o trabalho do IFP e dos formadores está muito associado a uma volatilidade, a variantes que vão alterando consoante os anos, mas a verdade é que estamos a falar, na grande maioria dos casos, de formadores há mais de 10 anos a executar estas coisas. Mais de 10 anos não é volatilidade. Mais de 10 anos é uma grande parte da vida profissional destas pessoas. E, portanto, continuar a achar que estas funções, que são permanentes, comprovadamente são permanentes, continuar a achar que isto tem a ver apenas com uma questão de volatilidade e da maneira como os centros de formação estão divididos territorialmente ou através da diversificação de oferta que têm, não nos parece correto, porque de facto são pessoas que estão a executar as mesmas funções há vários, vários, vários anos. Portanto, esta questão da volatilidade não nos parece que seja aqui a mais correta. Em segundo lugar, sobre os erros que o Sr. Presidente disse que informou a CAB na semana passada, que efetivamente houve um erro no carregamento de horas no sistema informático. A informação que nós tínhamos de dia 12 de julho de 2018 foi que estes erros e o argumento para estes erros terem acontecido tinham a ver com o facto de, em 2017, os dados serem previsionais. Qual é que foi, afinal, a razão para o erro? Foi os dados serem previsionais ou foi um erro informático, pura e simplesmente? Acabou por não ficar aqui muito claro. E também deu indicação de que a resolução destes erros estava para muito breve. A questão é para quando e para quando é que os dados corretos vão ser fornecidos às CABs para que possam, de facto, fazer a reavaliação e a reavaliação destes processos e quando diz que serão feitos oportunamente, o que é que quer dizer por oportunamente e quando é que se prevê que, de facto, esta reavaliação possa corresponder à situação efetiva destes trabalhadores. Em terceiro lugar, sobre a questão do falso outsourcing da linha de atendimento. Estamos a falar da linha 300-010-001, que é uma linha que toda a gente utiliza quando precisa de informação relativamente ao IFP, mais concretamente sobre estágios, emprego e inserção, contrato de emprego, cheque de formação, etc, etc. Novamente, estamos a falar de um serviço que a CAB considerou que a aquisição dos serviços de call center justificou-se temporariamente. A verdade é que este call center existe permanentemente e estes trabalhadores existem permanentemente, respondem pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e, portanto, como é que continuam a explicar que todos estes trabalhadores não sejam integrados no IFP? Por último, considerando que estamos perante um processo de integração de precários, os novos formadores e os novos contratos e as pessoas que estão a entrar de novo no IFP estão a entrar em grande parte a falsos recibos verdes e, portanto, como é que, a meio de um processo de regularização de precários, o IFP contrata novos profissionais a falsos recibos verdes? E, portanto, eram essas as questões que tínhamos para colocar que, no nosso ver, ainda não tinham ficado clarificadas.
Muito obrigado. Senhor Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Saudar também as pessoas, imagino que sejam formadores do IFP e que aqui estão presentes a assistir a esta audição. E eu queria começar por dizer que o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E a verdade é que um governo e uma maioria que dizem que querem resolver o problema de precariedade no Estado, aquilo que têm feito no exercício desse seu mandato é aumentar o número de precários no Estado. É assim com os recibos verdes, é assim com contratos a termo. Se compararmos aquilo que são os números do último trimestre de 2015, em que governava o PSD e o CDS, a verdade é que neste momento existem mais 12.643 a contrato a termo do que existiam nessa altura. Já para não falar nos recibos verdes. E, portanto, isto dá-se aqui um caso de evidente hipocrisia política e, em relação a isso, o CDS tem uma posição muito crítica. Aliás, começa logo no próprio processo. Foi objeto de acordo entre PS, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes para que derrubassem o governo anterior e assumissem as funções. O que é que assumiram nesse acordo? Que era feito um relatório sobre precariedade até 31 de outubro de 2016. Passou-se outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Bom, lá apareceu o relatório. É verdade que nessa altura, na mesma altura, se tinham comprometido que a proposta de lei seria entregue até ao final do primeiro trimestre de 2017, ou seja, até 31 de março de 2017. Mais uma vez, passou-se março, abril, maio, junho, lá apareceu a proposta de lei, o que significa que já só foi possível ela ser aprovada já depois do verão. E a regularização está prevista estar concluída até ao final de 2018. Bom, nós vamos ver o que é que vão ter para apresentar nesse momento. Até porque os números só por si também são exemplificativos. No tal estudo identificaram 116 mil situações de possível precariedade. Entraram até este momento nas CABs 31.957 requerimentos. Analisados, 22 mil. Parecer favorável, 12 mil. Aprovados e homologados, 7 mil. Concursos, nesta altura, lançados, 2.267 vagas. É este o estado do processo. Mas, nessa proposta legislativa, eu relembro quando ela aqui foi apresentada, o que é que foi dito sobre os formadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional? Foram dados como exemplo de quem não era para ser objeto de integração. E foi... Aliás, nessa altura, o exemplo de não nos passa pela cabeça que formadores no Instituto de Emprego, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, como seja na área da cozinha e de cabeleireiros, que agora passem a ser funcionários do IFP. A verdade é que isto foi dado como exemplo ali pelo Governo. A verdade é que, apesar de terem aprovado uma alteração à proposta do Governo, aquilo que nós constatamos é que continuam a arrastar os pés na resolução deste mesmo problema. E, portanto, essencialmente, o que nós temos aqui é uma questão que a maioria que aprovou esta lei tem a responsabilidade de resolver. Porque a verdade é que andaram a alimentar expectativas a toda a gente, a prometer tudo a todos, que iam ser todos integrados, os formadores, os investigadores, quem estava com estágios, portanto, estagiários, os seis, toda a gente foi objeto de promessa por parte da maioria, por algum dos partidos da maioria de esquerda. Depois, o acordo a que chegaram, nós sabemos que foi um mínimo, nos formadores, um mínimo de horas, teria que ser cumprido, e aquilo que nós depois vemos é que tudo isto se continua a arrastar. E, portanto, compreendemos perfeitamente o sentimento de frustração das pessoas a quem lhes foi prometido que iam ser integrados e que não estão a conseguir obter resposta por parte de quem tem a responsabilidade de os integrar, que foi quem assumiu este acordo e quem o fechou, ou seja, por parte do PS, do Bloco e do PCP. E, portanto, eu sei que o Bloco de Esquerda veio aqui com o requerimento procurando descartar e iludir a responsabilidade que tem neste processo. Mas este processo está a correr mal, não apenas responsabilidade do Partido Socialista, mas também do Bloco e também do PCP. E a verdade é esta, é que nós estamos num país que necessita de trabalhadores com qualificação, que eu vejo Bloco de Esquerda, PS e PCP preocupados com esta questão da integração dos precários, mas a verdade é que se calaram em relação àquilo que foram os cortes na formação profissional, que quer em 2016, quer em 2017, foram absolutamente assustadores, com execuções de 46% em novembro de 2016, que em 2017 esses mesmos cortes continuaram, e portanto, embora menos, e depois quer-se um serralheiro, quer-se um soldador, e não há. E não há porque não há sequer formação. E não os vejo preocupados em relação a isso, e com toda a franqueza aquilo que eu vos digo é que quem cria empregos é a economia e são as empresas. E, portanto, ou o IFP está ao lado de quem cria emprego e serve para resolver estes mesmos problemas, ou então, com os cortes que foram realizados na área da formação profissional, nós não compreendemos aquilo que é pretendido por esta maioria. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Presidente do IFP e a delegação aqui presente. Cumprimento e saúdo os formadores aqui presentes e a Associação Portuguesa de Formadores. E, através deles, todos os formadores deste país. Porque o Sr. Presidente do IFP disse bem que o IFP tem um papel muito importante no país e esse papel tem sido cumprido com recurso à precariedade. E não deixa de ser paradigmático e irónico que o organismo público que é responsável pelo emprego e pela formação profissional tenha recorrido ao longo de décadas, é que não são anos, são décadas já, ao recurso ilegal à precariedade. E por isso, Sr. Presidente, queria dizer-lhe que da parte do PCP entendemos que temos hoje uma oportunidade histórica muito importante. Hoje, o país, no âmbito deste processo, vive uma oportunidade histórica muito importante. Nós recordamos quando o CDS e o anterior governo tinham e tutelavam o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, do que significou concursos com regras alteradas a meio do tempo, sem cumprir contratos com os formadores. Da indisponibilidade total que houve para discutir a passagem de falsos recibos verdes a contratos e a efetivação dos trabalhadores. Lembramos disto, também não nos surpreendemos, porque o PSD e o CDS nunca estiveram interessados em combater a precariedade. Por isso votaram contra, quanto a isso estamos esclarecidos. Agora, o que entendemos de facto é que hoje existe uma oportunidade que tem que ser cabalmente cumprida. Este processo é um processo político. O processo de regularização de vínculos não pode ficar dependente de critérios técnicos, mas de objetivos políticos. E se o objetivo político é corresponder ao combate à precariedade no âmbito do IFP, Sr. Presidente, lhe digo com muita franqueza, todos os formadores, todos têm que ser vinculados. Todos. E não se podem argumentar critérios administrativos quanto ao número de horas, à contabilização errada de horas, para não os vincular. Eu não tenho dúvida nenhuma, Sr. Presidente, que não há formadores a mais. Porque o desafio do país com o emprego e com a formação profissional é imenso. E, portanto, tenho a certeza absoluta que não há formadores a mais no IFP. Até porque se queremos discutir o número de alunos em cada, em cada uma das formações, as condições de acompanhamento individualizado a cada um dos alunos, o percurso individualizado de cada um dos alunos e dos formandos, vamos discuti-lo. Não há formadores a mais no IFP e todos, independentemente do número de horas, têm direito a ser integrados porque respondem a necessidades permanentes. Respondem a necessidades permanentes, em alguns casos não é há 2, há 3, há 4, há 5, alguns é quase há 20 anos no IFP. E, portanto, a última coisa que se exige é a regularização da situação destes trabalhadores. Queria também dizer, Sr. Presidente, que entendemos que a volatilidade do mercado de trabalho, a diversidade da oferta formativa, aquilo que lhe quero dizer, não pode ser argumento para manter a precariedade. Não pode ser argumento para manter a precariedade, porque senão, Sr. Presidente, isso era argumento para nunca vincular estes trabalhadores. E o IFP tem a obrigação, até tem a responsabilidade moral e ética, de ter um quadro permanente de formadores. Isso é indispensável para o cumprimento do papel do IFP. E, portanto, da nossa parte, sempre alertámos para que o critério das 1000 horas podia, de facto, deixar trabalhadores de fora, erradamente. E, portanto, nós não temos dúvidas nenhumas que o déficit das contas públicas não é colocado em causa pela vinculação dos 1.580 trabalhadores que apresentaram o requerimento. Isso não é argumento. Estes trabalhadores fazem falta e, da nossa parte, continuamos a dizer que devem ser vinculados. Aliás, sobre o outsourcing, não deixa de ser importante que se esclareça o seguinte: já houve, relativamente a outras comissões de avaliação bipartidas, pareceres favoráveis sobre outsourcing, por exemplo, no Centro Hospitalar do Oeste. E o que nós dissemos é, se o entendimento relativamente ao outsourcing foi esse, tem que ser aplicado a todas as situações. Nós não podemos correr o risco de ter um processo político de regularização de vínculos e, em simultâneo, de estar a continuar a precariedade. A precariedade não é um processo que se combate apenas no pré-FPAP. A precariedade tem que ser um compromisso de todos os dias. E, por isso mesmo, entendemos que há hoje esta oportunidade que tem que ser cabalmente cumprida. Queria também dizer-lhe ainda outra questão sobre algumas das questões para que os formadores e a Associação Portuguesa de Formadores alertaram, porque, Sr. Presidente, também lhe quer dizer com muita transparência e com muita frontalidade o seguinte: se há alguém que percebe a importância que faz e a importância que tem no desenvolvimento do seu trabalho, são os formadores. E a Associação de Formadores decidiu, de facto, perceber que tem que assumir a linha da frente das suas reivindicações, da importância do seu trabalho, foi esta associação e são os seus formadores, e por isso eu também queria saudá-los por isso, porque desde a primeira hora, neste processo, como noutros de resto, eu disse aqui processos anteriores do anterior governo, quando decidiram acabar contratos sem ter o prazo da conclusão prevista, esta associação e os formadores mobilizaram-se e alertaram para isso. E eu queria dizer-lhe o seguinte: é de elementar justiça a publicação das listas dos pareceres favoráveis com o número de horas correto. O que não pode acontecer nunca é a divulgação de informação que não está rigorosa e que não está correta, e eu acho que deve ser assumido esse compromisso. É fundamental garantir a integração destes trabalhadores ou na carreira de técnicos superiores ou em carreira específica, porque a Lei 12A de 2008 foi uma lei para destruir carreiras. E é preciso, se queremos toda a hora na boca o objetivo da valorização da administração pública, não é possível ter a toda a hora esse objetivo na boca e depois não o ter na prática. E tê-lo na prática obriga a rever carreiras, a criar carreiras específicas onde elas nunca existiram. Ora, se estes trabalhadores estão há 20 anos no IFP, através de recibos verdes, nunca existiu carreira para estes trabalhadores. E mal, porque a sua integração na carreira deve ser feita ou por via de integração como técnico superior para garantir o pagamento do seu salário como tal, ou através de uma carreira específica que seja criada com esse objetivo. A outra questão que lhe queremos dizer, que também nos parece que é de elementar justiça. Nós soubemos, e queríamos deixá-lo aqui registado neste processo, que houve, ao longo deste processo, formadores que foram pressionados para não entregar requerimento. E sabemos que isso aconteceu em alguns casos. E sabemos que o medo e a chantagem continua no século XXI, em 2018, a fazer parte do clima que se vive nos locais de trabalho e, neste caso, também em locais de trabalho da administração pública. E entendemos que isso é condenável. Porque, independentemente, e entendemos que todos os formadores têm que ser vinculados, independentemente
disso, mesmo de terminar.
Termino mesmo, Sr. Presidente, deve existir um cuidado permanente quanto à monitorização das necessidades permanentes e de um quadro estável do IFP. A criação de um quadro estável de formadores do IFP leva a um atraso de quase 20 anos. E, portanto, há hoje uma oportunidade histórica para o fazer. E, Sr. Presidente, a responsabilidade é sua, mas é também uma responsabilidade do Ministro que tutela esta área, do Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, porque não pode haver critérios administrativos ou técnicos que impeçam o objetivo político de fundo, que é o do combate à precariedade e da garantia da integração de todos os formadores que há décadas respondem a necessidades permanentes do IFP, independentemente do número de horas, porque esse é um critério que é dúbio, é subjetivo e pode colocar em causa a integração de trabalhadores que fazem falta ao IFP, mas fazem falta ao país, Sr. Presidente. É que estes trabalhadores fazem falta ao IFP, mas o país precisa deles, das suas formações e do seu trabalho relativamente ao desígnio e ao desafio que está colocado ao nível do emprego e da formação profissional. E eu creio que não ultrapassei muito o tempo que os outros meus colegas ultrapassaram. Eu lembro-me que o PSD falou 7 minutos e 58, eu ainda fico nos 44.
Foi o PSD e o PC. Os outros, até houve... Não, eu disse que foi o PSD e o PCP. O PS nem esgotou o tempo que tinha. E os outros grupos parlamentares foram bastante tolerantes no uso do tempo. Para concluirmos, eu passo a palavra ao Sr. Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem um tempo de 25 minutos, com a tolerância também que eu concedi aos outros grupos parlamentares. Portanto, precisar de mais tempo, o senhor e a sua equipa poderão fazer uso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Presidente, deixe-me começar por reparar, digamos, uma falha no início, para cumprimentar todos os formadores, o que não fiz inicialmente e gostava de fazer neste momento, e peço que me relevem, digamos, esta falha. Relativamente, bom, é evidente que o conjunto de questões que aqui foram trazidas são, naturalmente, da maior importância. Eu, de resto, gostava, depois de pedir, digamos, a vossa indulgência para que o meu vice-presidente pudesse também utilizar um pouco do tempo para explicar, sobretudo, a questão dos planos de formação e do boletim, dos dados do boletim do emprego público. Mas eu gostava de começar por dizer, bom, sem uma preocupação de acompanhar sistematicamente todas as questões, eu gostava de começar por dizer que, efetivamente, aquilo que eu referi inicialmente, relativamente à especificidade e à volatilidade da formação profissional, efetivamente, é próprio da própria atividade. E isto faz parte, digamos, do nosso dia-a-dia. Nós temos que nos ajustar, e há, portanto, que ajustar, e isso é, digamos, a exigência da atividade do Instituto. É ajustar, digamos assim, a atividade para responder àquilo que são as necessidades das empresas e das regiões. E, por conseguinte, é disto que se trata. Não se tratava absolutamente mais nada. Eu só quis sublinhar o facto de que a atividade de formação profissional é, naturalmente, uma atividade específica. Nós não estamos a falar de formação, digamos, escolar, não estamos a falar, digamos, de uma organização diferente. E a organização da atividade formativa tem que ter em conta, efetivamente, este mercado, o mercado de trabalho. Nós trabalhamos no emprego, nós trabalhamos no Instituto de Emprego para integrar as pessoas e para qualificar as pessoas. E para qualificá-las, levá-las a, digamos, a adquirir, digamos, competências específicas, à aquisição de um diploma ou à execução do percurso profissional que melhora a sua empregabilidade, a sua capacidade de encontrarem, digamos, um emprego. Fundamentalmente, digamos, é isto que eu gostava de dizer. Relativamente à questão do plano, e naturalmente o Dr. Paulo Feliciano depois completará, o que eu gostava de dizer é o seguinte: o Instituto de Emprego e Formação Profissional, como todos sabem, é, porventura, da administração, um organismo tripartido. e, portanto, é um organismo onde participam os parceiros sociais. É um organismo participado. É um organismo que tem no seu Conselho de Administração os parceiros sociais. Tem as organizações sindicais e tem as organizações patronais. E cabe ao Conselho de Administração aprovar, digamos, o seu plano de atividades e o seu orçamento. E do seu plano de atividades e do seu orçamento anual, não é? Estão, efetivamente, toda a planificação, a planificação da atividade formativa. E, portanto, isto é muito importante, porque ele é participado. E é participado também, mas já agora, não é só participado ao nível central, ele é participado também ao nível regional. E, por conseguinte, eu acho que, efetivamente, esta é uma questão relativamente à qual, digamos assim, a participação dos parceiros sociais e a participação, efetivamente, ao nível regional, que também é, digamos, uma participação ampla, também é uma participação ampla dos parceiros ao nível regional, é o garante, efetivamente, de que, e é isso que se pretende, de que, efetivamente, os planos de formação são adequados e são adequados, efetivamente, digamos, às especificidades das próprias regiões e às necessidades, efetivamente, de emprego e formação. É evidente que, porventura, e era aquilo que eu dizia na minha intervenção inicial, a resposta às necessidades regionais diferem de região para região. Diferem da região para região. É evidente que no Norte nós teremos determinado tipo de necessidades de qualificação numa determinada altura, num determinado do ano, que porventura é diferente do Algarve. Bom, mas de qualquer forma, digamos, o Dr. Paulo computará, digamos, isto com mais detalhe. Relativamente à questão da integração, o que eu disse, já agora, para responder. Bom, e a atividade, já agora dizer, a atividade de formação profissional no Instituto continua a ser, efetivamente, uma atividade muito importante. É um dos eixos prioritários do Instituto. Nós todos estamos conscientes que, não obstante as dificuldades, é este caminho que se deve trilhar. É este caminho que se deve trilhar. Porque ele é a via para se encontrar, é a via para a empregabilidade, é a via para se encontrar um emprego, é a via para reforçar, digamos, a nossa coesão económica e social. Bom, mas relativamente, para voltar, digamos, a questões agora mais concretas, eu devo dizer que relativamente, já agora deixem-me dizer, é que há aqui um Instituto, neste momento, já abriu 32 concursos de integração para a regularização extraordinária de vínculos precários. 32 concursos, abrangendo, senhora deputada, abrangendo, neste momento, 309 pessoas. E a fase em que está, e algumas destes concursos, estão praticamente em fase de homologação. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. Deixe-me dizer-lhe. São no estágios PEPAC, mediadores, os TORVs, os técnicos de orientação, reconhecimento e valorização de competências, os técnicos de serviço social, de orientação profissional, alguns contratos de outsourcing para apoio informático, nos serviços centrais e delegações regionais. E, por conseguinte, é preciso, de alguma forma, dizer que nós estamos... E é preciso também reconhecer, digamos, todo este esforço. E este esforço começou há muito tempo. E, pelos vistos, ninguém deu por isso. Mas estamos em fase... Já são 309 pessoas que vão integrar, digamos, o quadro de efetivos do Instituto. Bom, isto é importante, mas é importante e eu gostava que isto ficasse claro. Obviamente que há aqui uma outra questão, e já agora dizem, o IFP, há dois comandos na lei, e o IFP, uma lei da Assembleia da República, a lei 112 é uma lei da Assembleia da República, e o IFP naturalmente cumpre a lei. Há dois comandos na lei que têm a ver exatamente com a questão, por exemplo, a questão dos formadores, a questão específica dos formadores. Uma que se dirige à CAB, à Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério, no caso concreto, do Ministério do Trabalho, e há outro comando legislativo que se dirige, digamos, ao Instituto. O primeiro tem a ver exatamente com a seleção daqueles formadores que poderão ser opositores, aos concursos de regularização. E essa é uma tarefa, é um comando dirigido à Câmara. E, portanto, é um critério. O critério é claro, do meu ponto de vista. São os formadores que realizaram nos anos 2015 e 2017 mil horas num destes anos, com um período de referência que vai de 1 de janeiro a 4 de maio. Mas isto acaba depois de apreciar se efetivamente têm ou não têm, digamos, o vínculo adequado. O Instituto, essa não é efetivamente uma tarefa do Instituto. O outro comando legislativo é dirigido efetivamente ao Instituto e tem também um critério muito claro. Está na lei. E o critério muito claro é que, efetivamente, digamos assim, os formadores devam ter realizado um conjunto de horas a tempo completo, que, aliás, ficou abaixo das horas que normalmente que se atende por tempo completo, de 1000 horas, nos 3 anos. E por conseguinte, e por cada formador que abre, digamos, uma vaga. Isto é muito claro na lei. Agora, efetivamente é isto que o Instituto vai cumprir. Não podia ser de outra maneira. O Instituto não poderia desrespeitar uma lei da Assembleia da República. Bom, não poderia fazer. Eu não poderia fazer, porque obviamente, digamos, as leis são para se cumprir. Bom, e a questão, digamos, é um pouco esta. Pode dizer, bom, a senhora deputada do Bloco de Esquerda falou na discrepância. Bom, mas é evidente que estamos a confundir coisas. Eu estou a falar apenas enquanto Presidente do Instituto e enquanto destinatário de uma lei que tem que cumprir. Ora bem, a CABE analisou, decidiu e quem tem competência homologou. O Instituto naturalmente analisará em função, digamos, de todos os dados que tem ao seu dispor, efetivamente quais são, digamos, as vagas que irá abrir. Mas no respeito pela própria lei. E o que a lei diz é muito claro, do meu ponto de vista, digamos, a minha convicção é clara. Bom, e de tal forma, eu até se poderia dizer, há quem diga, e aliás, até já ouvi dizer, que efetivamente, bom, poderia haver, digamos, um segundo critério. Não há um segundo critério. A lei não fala num segundo critério. A lei fala num critério objetivo. E o próprio Instituto, é esse critério que fala, nem sequer acrescenta mais um elemento ou qualquer requisito, que aliás ainda restringiria mais. Se eu acrescentasse às 1000 horas, se o IGFP acrescentasse às 1000 horas, mais um critério, aquelas 1000 horas nos 3 anos, mais um critério que era dizer assim, bom, são 1000 horas em 2015, 1000 em 2016, 1000 em 2020, executadas na mesma NUTS 2, ou então por aqueles que tenham 10 ou 20 anos, ou é preciso ter 10 ou 20 anos de antiguidade. Isso ainda restringiria mais, era adicionar um requisito adicional. E, portanto, o Instituto não fez, conforma-se com a lei. Isto é que eu gostava de deixar isto muito claro. Gostava de deixar isto muito claro porque, efetivamente, nós temos com clareza relativamente a estas questões. Bom, há outra questão relativamente à questão dos erros. Nós, logo que informados, logo que alertados pela própria Associação Portuguesa de Formadores, por muitos colegas formadores, nós determinámos exatamente a reanálise de todos os processos, logo em prioritário, de todos os processos das pessoas que tinham tido, digamos assim, um parecer negativo. E isto foi feito em todo o país. Isto é um trabalho ciclópico. Bom, e isto foi feito e foi já transmitido à CABE, é a lista corrigida, relativamente, digamos, às horas. E o IFP pugnará, e isso posso-lhe garantir, senhores deputados, pugnará, não só corrigirá todos os erros, porque isto só não dá erros, como dizia alguém, que nós temos uma memória, só não dá erros, que tem medo de os corrigir. O IFP não só corrigirá todos os erros que tiver conhecimento, como pugnará na CAB, aliás, como já foi feito, pela verdade material do processo. Pela verdade material do processo. Por conseguinte, eu gostava de deixar, digamos isto muito claro, mas estamos a fazer mais. Estamos a verificar todos os processos dos formadores. E eu gostava de deixar, digamos, esta palavra aqui, que é uma palavra também de tranquilidade, porque vamos verificar todos os processos dos formadores. Portanto, agora, obviamente, vamos fazê-lo com a celeridade possível, mas isto tem que ser com o rigor para defender o direito e os legítimos interesses que nós reconhecemos, digamos, aos formadores. Aos formadores que contribuem, efetivamente, para a atividade formativa, que são, digamos, indispensáveis relativamente àquilo que é a atividade formativa do Instituto. Eu julgo que, relativamente a esta questão, e eu não gostaria de me alongar muito mais, julgo que fui claro, julgo que respondi, ou pelo menos tentei responder ao conjunto das questões que me ligaram já agora. Eu, quando, a propósito do outsourcing, que era uma questão que... A questão do outsourcing não é o Instituto que dá para ser favorável ou desfavorável, digamos, a isto. Nem é um Instituto como logo. É a CAB. E, portanto, relativamente a esta questão que a senhora deputada do Bloco de Esquerda colocou, é, portanto, uma questão que foi apreciada pela CAB. Por isso é que existem as CABs. Essa é a função e é a competência das CABs. Bom, mas eu não gostava de me alongar, eu espero ter, de alguma forma, respondido, digamos, às questões que, aliás... Há?
Diga. Obrigada. É uma intervenção à mesa porque eu creio que o Sr. Presidente ainda tem algum tempo, não é? E eu coloquei-lhe só uma questão que tinha a ver com a integração na carreira, com a possibilidade da criação de uma carreira específica. Qual é a sua opinião quanto a isso, enquanto Presidente do IFP? Ou integração como técnico superior ou a criação de uma carreira específica? E o aspecto que tem a ver com a publicação das listas dos parceiros favoráveis com o número de horas correto. O Sr. Presidente disse que vai entregar à CAB. Mas não disse que ia publicar. Portanto, se existe disponibilidade para isso.
Muito bem. Muito obrigado.
Senhor Presidente, era para lembrar que também não respondeu à pergunta do PSD sobre o aumento, o constante aumento de formadores, de prestadores de serviços que tem sido levado a cabo pelo IFP, o aumento da precariedade que está a contrariar os dados da economia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, aliás, começava já por isso, eu, aliás, não sei se recorda, eu comecei por dizer que relativamente a essa questão ia pedir, digamos, a intervenção e a partilhar com o Sr. Vice-Presidente a resposta especificamente, digamos, a esta questão. Quanto à outra, deixe-me dizer-lhe isto. Estamos, mais uma vez, perante uma lei. Isto é, as carreiras específicas que o Instituto tinha foram extintas. E operou-se... Mas... As carreiras foram extintas de acordo com a lei e operou-se a transição para as carreiras gerais. Neste momento, enfim, desde 1 de janeiro de 2009, porque, digamos, os efeitos repercutem-se a retroagem a 1 de janeiro de 2009, não existe nem a carreira técnica de emprego, nem a carreira técnica de formação. Existem carreiras gerais. E, por conseguinte, digamos, os senhores... formadores, quando forem integrados, serão integrados nas carreiras gerais. Serão integrados nas carreiras gerais como técnicos superiores, digamos, na generalidade, será que acontece? Haverão, digamos, a lei também a resolve, inclusive, digamos, algumas exceções na lei relativamente a outras questões, de acordo com aquilo que for, digamos assim, o conteúdo funcional da abertura dos concursos, que, obviamente, naturalmente, digamos assim, privilegiará mentalmente, digamos, a atividade formativa e quando isto for decidido. Quanto, Portanto, basicamente aqui estamos também a cumprir a lei. É disto que se trata. Estamos a cumprir a lei. E é isto que o Instituto quer fazer. É como não pode deixar de o fazer. A outra questão tem a ver com a publicação, tem a ver com a publicidade das listas, me agradeço a pergunta. É mais uma vez, a publicação das listas não é da responsabilidade do IFP. A publicação das listas, aliás, como ocorreu agora, é da responsabilidade da CAB. É a CAB que terá naturalmente que publicar. E com certeza há de chegar, digamos, um momento, como aconteceu agora com a lista dos novos fraudes, é que a CAB seguramente, e eu estou convicto naturalmente que o fará, e falo lá, irá publicar, digamos, estas listas. E por conseguinte, eu espero. Bom, mas, já agora, se me permitem, com a vossa permissão, eu pedi aqui ao senhor, ao Dr. Paulo Feliciano, que pudesse completar, digamos, a minha, senhor Presidente.
Pode usar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Saúdo também os formadores, alguns dos quais, designadamente da APF, temos mantido conversas regulares ao longo deste tempo. Eu gostava só de fazer, o Sr. Presidente do Instituto já, grosso modo, respondeu a essa questão, mas eu não gostaria de deixar também de dar uma palavra sobre isso e que tem a ver com a pergunta que foi feita sobre se existe um plano de formação. Obviamente que existe um plano de formação. Existe um plano de formação que, em nosso entender, é um plano diferenciado de propostas que estavam em cima da mesa quando nós chegámos, que é ambicioso e que é, sobretudo, valorizador do papel da formação profissional na resposta àquilo que é o problema das pessoas desempregadas e dos ativos empregados nas empresas. E eu gostava de lhe dizer que nós tivemos a preocupação de reorientar o plano de formação no sentido em que a formação que o Instituto promove seja, sobretudo, uma formação de caráter qualificante. Ou seja, que seja uma formação que permita elevar a qualificação profissional, a qualificação escolar das pessoas e que, desse modo, concorra para promover a sua empregabilidade e resolver os problemas que algumas têm de inserção social. E nessa perspectiva, aquilo que tem sido para nós a primeira aposta é precisamente o programa Qualifica, coordenado pela ANCAP. E nesse programa Qualifica, nós temos feito uma aposta muito grande na reanimação da rede de centros Qualifica, a anterior rede de SCEPs, e também na formação de adultos. De resto, o Instituto será, sem margem para dúvidas, o principal promotor no âmbito do programa Qualifica e aquele que melhores resultados tem apresentado, e isso necessariamente contando com o mérito de todos os formadores que trabalham no Instituto. Apostámos também nos cursos de educação e formação de adultos, que temos privilegiado e que conseguimos manter estáveis ao longo deste tempo. E no sistema de aprendizagem, porque o sistema de aprendizagem é aquele que apresenta maiores taxas de empregabilidade dentro das modalidades formativas, é um sistema particularmente dirigido a jovens e, portanto, tem constituído uma aposta muito forte do Instituto de Emprego. Naturalmente, estas apostas são desenhadas em parceria. O Sr. Presidente já o disse, o Conselho de Administração é tripartido e, portanto, claramente estes planos de formação e estas prioridades estratégicas estão naturalmente chanceladas e avalizadas por todo o Conselho de Administração. São discutidas regionalmente nos conselhos consultivos, mas eu diria que mais importante do que isso são trabalhados com as empresas, com as entidades que no terreno precisam de respostas, e hoje cada vez mais, e é com elas que sobretudo nós tentamos trabalhar a resposta e a definição daquilo que são as prioridades, nomeadamente do ponto de vista de áreas formativas do nosso plano de formação. Neste quadro não poderíamos não manter uma parceria institucional com a ANCAP, uma parceria rica, uma parceria que tem um quadro de colaboração no contexto do programa Qualifica, mas que se estende a outros projetos e ainda há bem pouco tempo tivemos a organização de um seminário conjunto no âmbito de um quadro de cooperação que temos com o Ministério Alemão e, portanto, e que foi uma organização, eu diria, a duas mãos com a ANCAP e, portanto, a nossa colaboração é intensa. Do ponto de vista da execução do plano, O plano foi executado o ano passado com uma taxa muito relevante, mas o mais importante, aquilo que eu gostaria de sublinhar, nem é isso, é que o plano de formação deste ano e a dotação orçamental deste ano, afeta ao plano de formação, reverteu e restituiu uma situação que era uma situação tradicional no Instituto e que nos últimos anos tinha perdido, que era a de a formação profissional ter uma componente superior no orçamento face àquilo que são os instrumentos de apoio ao emprego. Isso sempre foi a tradição do Instituto de Emprego, essa tradição tinha-se perdido nos últimos anos e pudemos este ano, no fundo, restituir essa situação, que é, a nosso ver, um principal sinal que podemos dar de como valorizamos a formação profissional. Relativamente à questão do boletim estatístico do emprego público, que eu penso que é sobre esses dados que se estão a referir, e que são dados de caracterização do emprego público que são publicados pela GAEP, nós gostaríamos de, no fundo, dizer o seguinte. O IFP tem reportado, ao longo do tempo, dados que têm a ver com o número de contratos celebrados em prestação de serviços e os contratos celebrados num determinado período de tempo, um semestre e depois, há dois indicadores, celebrados ao longo do semestre e no final do semestre. Este era o indicador que o Instituto vinha reportando. Entretanto, em articulação com a TGAEP, chegámos à conclusão que o indicador mais relevante para fazer este reporte seria não o número de contratos, mas o número de pessoas abrangidas por prestação de serviços, e em vez dos contratos celebrados, os contratos em vigência no período. Naturalmente estes dados não são comparáveis, não podem ser comparáveis. Nós estamos a ajustar os mecanismos de reporte destes dados eu creio que o próximo boletim trará já toda a informação referida a pessoas, mas eu posso adiantar que a percepção que têm de que as contratações em prestação de serviços têm aumentado não parece corresponder bem aos dados que nós apurámos. E dou só três indicadores. De 2016 a 2018, nós baixámos o número de pessoas contratadas de 7.993, que eram os dados que apuramos para 2016, para 6.453 em 2017 e para 5.853 em 2018. Isto aqui, então, todo o tipo de contratação de serviços. E, portanto, a única conclusão que eu penso que se pode retirar daqui é que esse número tem vindo a reduzir e não a aumentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente a oportunidade que foi dada, digamos, ao Instituto de Emprego de vir esclarecer, efetivamente, uma questão que para nós é naturalmente importante e dar naturalmente todas as garantias que, aliás, eu gostava de repetir, relativamente à correção de eventuais erros que venham a surgir, garantir que efetivamente eles serão corrigidos e que naturalmente o IFP pugnará naturalmente pelo cumprimento estrito da lei e pugnará pela verdade material deste processo, aliás, como está obrigado, e naturalmente não lhe passaria outra coisa para a cabeça se não fazê-lo, é aliás, digamos, a sua responsabilidade e o seu dever. E muito obrigado pela vossa inteligência e pela vossa atenção.
Obrigado. Agradeço também a vossa presença e vamos aguardar mais dois minutos para começarmos a segunda parte da nossa reunião. Bom dia, obrigado.
Obrigado.